E a gente já vai falar então. Vamos conversar com o nosso convidado de hoje, Álvaro Buzeto.
Perfeito. Ontem a gente trouxe a matéria aí, né, sobre a questão do plantio da soja, uma determinação aí por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, também envolvendo aqui a SIDASC, devido a uma preocupação em relação à ferrugem asiática da soja. E para falar com mais propriedade, a gente está ao vivo por telefone com o Alexandre Mês, que é gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal da SIDASC, aqui em Santa Catarina, para até ter o nosso agricultor, nosso ouvinte que trabalha com a soja, entender qual que é essa estratégia e também essa preocupação. Alexandre, agradecer seu tempo aí, né, também para falar desse assunto que é muito importante para nossa agricultura. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de conversar aí com os ouvintes da Rádio Cultura sobre esse tema. Tem gerado bastante polêmica, né? Então é sempre bom a gente poder conversar e esclarecer esses pontos, né?
Bom, o primeiro registro dessa ferrugem asiática, né, popularmente conhecida, segundo informações da própria SIDASC, que foi em 1902 no Japão, né? Mas ela tem, até no início não era considerada uma praga. Depois, né, em 1914, enfim, ela começou a se alastrar por vários outros países e hoje ela é uma preocupação, é o que vocês têm também. E a gente queria entender essa determinação e essa estratégia adotada, né? Ou seja, até dia 29 pode plantar, depois não pode. Gostaria que você explicasse, Alexandre.
Na verdade, a ferrugem asiática ela é a principal doença fúngica da cultura da soja, e o produtor de soja conhece ela perfeitamente e sabe fazer o manejo dela, né? Tem toda a assistência técnica aí da nossa rede de agropecuárias, de cooperativas aqui no estado, apoio de EPAGRE, apoio da SIDASC. Então o produtor não fica desinformado em relação à ferrugem, né? Mas existe o Plano Nacional de Controle da Ferrugem Asiática, né? Ele é instituído pelo Ministério da Agricultura, porque essa doença ela causa, sim, muitos prejuízos para o cultivo de soja, né? Atualmente nós temos produtos fungicidas e os defensivos agrícolas que conseguem fazer o controle, né? Mas ano após ano, alguns desses princípios ativos, desses produtos, eles foram perdendo eficiência, não por ter mudado fórmula e nada assim, mas porque o fungo vai se tornando mais resistente a eles. É a mesma lógica que a gente escuta mais facilmente no nosso dia a dia quando fala em resistência a antibióticos, quando vai tomando muito mesmo antibiótico e a bactéria não sofre mais efeito, né? Mas aplica a mesma coisa com fungos também. Então, o que acontece? Nesse Plano Nacional de Combate de Controle da Ferrugem Asiática está prevista três pilares principais, tá? Um deles é a proibição de cultivo de soja sobre soja, ou seja, colhi soja hoje, não posso plantar soja em seguida, tá? Precisa ter uma outra cultura ou um pousinho nessa área, uhum. Tá? Isso aí já é, digamos que sacramentado como regra, inclusive os produtores também têm conhecimento disso, né? O outro pilar é o vazio sanitário. O vazio sanitário da soja, ele começou dia 20 de junho e vai até dia 20 de setembro. Então, o que acontece? O vazio sanitário é um período onde não podem existir plantas vivas de soja em todo o território estadual, tá? Ou seja, beiras de estrada, dentro da propriedade, no meio de lavouras, que tem pousio. Então, nessa etapa, o produtor tem aí, e a gente está nessa etapa no momento, inclusive, tá? Então, chamando atenção, aproveitando para chamar atenção sobre isso, estamos aí no momento onde o produtor tem que fazer a eliminação dessas plantas voluntárias de soja. Qual é a necessidade de eliminar essas plantas agora? É para que essas plantas que estão a campo hoje não recebem nenhum tipo de tratamento e estão com sintomas de ferrugem asiática, que elas sejam eliminadas, porque daqui a pouco, quando terminar o vazio sanitário, a gente vai querer fazer um plantio de soja em áreas que não tem a circulação do fungo da ferrugem, né? Então, a gente quer que quanto mais tardiamente na lavoura aparecer a ferrugem, melhor, menos custos para o produtor e menos prejuízo para o produtor, Né? Então, a prática de vazio sanitário, ela nos assegura a sanidade da lavoura por um período muito maior desde sua implantação. E aí a gente chega no terceiro pilar. Desculpa, acho que eu estou dando uma palestra, né?
Não, fica à vontade.
Mas a gente chega no terceiro pilar aí do programa nacional, que seria o calendário de semeadura. E aí em 2021 tivemos muitas discussões sobre isso quando o Ministério da Agricultura instituiu o calendário de semeadura. Até então só existia o vazio sanitário e a proibição de soja sobre soja, e entrou então 2021 o calendário de semeadura. Na época a proposta era de 110 dias, tá? A proposta é defendida e tem sustentação técnica, né? Aí com as pesquisas da Embrapa, né? E na época a gente teve muita discussão aqui no estado, junto com os setores, com as cooperativas, Paesp, Petaesp, a Processo, que é produtor de semente, né, para tentar chegar no melhor período de semeadura aqui para o estado. Né. A conclusão foi de que a gente precisaria, em função das características do estado, precisaria dos 140 dias, que era até fevereiro, 10 de fevereiro, 12 de fevereiro, que já historicamente a gente já tem aqui no estado também. Né. Então, na época se apresentou esses argumentos para o Ministério da Agricultura e foram acatados, e então na safra 21-22, 22-23, tivemos aí até dia 10 de fevereiro, 12 de fevereiro, essa possibilidade de semeadura de soja. O que nos pegou de surpresa este ano foi que o Ministério da Agricultura passou a régua em 100 dias. Então, está nivelado em todo o país, em cada região produtora, são 100 dias de semeadura. E aí a gente fica limitado aqui no estado, a semeadura inicia imediatamente após o vazio sanitário, né? Então, já em 21 de setembro até 29 de dezembro, que é espaço para fazer a semeadura. Então, esse é o contexto em relação ao programa e ao cenário que nós temos hoje.
O Alexandre, a preocupação, ela está voltada mais a show pequeno, né? Inclusive tem o deputado federal Penzete, ele disse que ele se refere que o prazo de plantio não é suficiente, inclusive alertando a preocupação dos pequenos produtores, né? Que tem aí o seu terreno ocupado por outras culturas, enfim, e vai ter um projeto aí possivelmente para tentar rever essa portaria. Essa preocupação para o pequeno agricultor, como é que ela tem que ser encarada? Ela existe de fato? Qual que é a estratégia?
Essa necessidade, essa prática de cultivo da segunda safra de soja, ela não é só de Santa Catarina, tá? Então, para ter uma noção aqui no estado, nós temos em torno, recebi os dados da Ipagre Cepa ontem, mais refinados um pouco. Chega a última safra, o levantamento foi de 57 mil hectares de soja na segunda safra. Tá? E dessas, em torno de 13.500 hectares são produção de semente de soja. Para ter ideia, no Rio Grande do Sul passam 300 mil hectares. No Paraná deve ser muito mais que precisa dessa janela aí de segunda safra. Tá? E o arranjo em todos, e o cenário em todos os casos aí, é porque o produtor tem a liberdade de optar, de escolher o que vai plantar após o inverno, né? Dependendo do que ele vai fazer de plantio na primeira safra, pode se estender até a colheita, pode se estender ainda até metade de janeiro, fim de janeiro, às vezes até fevereiro. Então, existe essa decisão, essa limitação de 100 dias, limita o poder de decisão do agricultor no que ele vai produzir, e muitas vezes essa limitação inclusive pode impactar na viabilidade da sua propriedade, né? Então, se o produtor for forçado em optar entre plantar o milho primeiro e depois a soja, e não puder plantar a soja depois, talvez a gente não tenha mais o plantio do milho no verão e vai ter soja apenas. E aí isso já vai impactar também no fornecimento de milho para o estado, que a gente já importa grande parte, a maioria do milho que a gente precisa, a gente ainda precisa importar. Então, ou então na produção do milho silagem, ou também em região como o Planalto Norte do estado, alguma coisa de soja após a cultura do fumo, ou no Alto Vale do Itajaí, também na região do Planalto Norte também, ou a questão de soja após cebola. Então, são os cenários onde o produtor hoje pode contar com essas duas safras e passaria a ficar limitado a uma delas, né?
Bom, isso gerará um custo a mais, certamente, né? Na economia do agro aí. Ô, Giovano, tem alguma pergunta ao nosso convidado? Tudo certo?
Tô a agradecer, muito esclarecedor, então, esse bate-papo aí do Alexandre Mes, falando com a nossa comunidade aqui do oeste de Santa Catarina.
Ô, Alexandre, mais alguma consideração que você tenha a fazer? A gente só agradece, tá?
Tá. Só reforçando, chamando a atenção mesmo dos produtores, né? Nós temos que argumentar com o Ministério da Agricultura ainda para que eles... vamos agora pelo caminho, estamos levantando a documentação aqui junto com o Ministério da Agricultura, levantando as justificativas, junto aqui com a Secretaria da Agricultura, né, com a EPAGRE, com as entidades, para buscar um regime de exceção, né, para a produção, né, para que a gente avance além de 29 de janeiro. Mas a gente vai ter que assumir alguns compromissos junto ao Ministério da Agricultura, algum plano de controle mais específico, né, demonstrando que a gente está fazendo um papel, um esforço extra para no controle da ferrugem, né. Então a gente faz um apelo também para os produtores para fazer já nessa época, na época do vazio sanitário, fazer o controle da soja guaxa agora, para que a gente tenha baixa pressão de ferrugem asiática no início da safra. A gente está na fase, no momento para isso. E é um momento também de demonstrar que os produtores de soja do estado estão empenhados no combate à ferrugem, né? E deixar o recado que a Secretaria da Agricultura e Cidades, que pagam, estão empenhadas aí na busca de alternativa para que favoreça aí o produtor do estado, né?
Muito bem, obrigado, Alexandre, estamos sempre à disposição também da Cidasc.
Tá joia, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
Tá, então esse foi o gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, Alexandre Mies, né, da Cidasc, falando sobre essa nova regra, digamos assim, né, Giovana? É aquela história, às vezes, lembrando que essa regra não veio da Cidasc, ela é nacional.
É uma portaria nacional.
É uma portaria. Às vezes generaliza, né, como foi citado. Pode ser que tenha problemas, o pequeno agricultor vai enfrentar perrengues aí, né? Sai do tradicional, do que até então era realizado aí na questão do plantio.
Esse projeto que você falou desse deputado seria um projeto pro estado de Santa Catarina.
Isso, estadual.
Porém, todos os agricultores já têm o conhecimento, o que pode trazer problema mais sério para ele, que ele vai gastar mais com defensivos. Mas ficou bem claro a entrevista, inclusive a gente vai repercutir no nosso ponto a ponto, né, para nossa audiência, e é importante realmente, na tese dele, é que os agricultores de Santa Catarina são pequenos, agriculturas familiares, que seria mais fácil de controlar. A pergunta, será?
Tem que vir na prática, né? Às vezes tem que ter um estudo mais aprofundado, porque a preocupação aqui do Ministério e da própria cidade, que é não dá prejuízo, porque essa eu estava lendo aqui um histórico, essa ferrugem é a maior praga da soja hoje, mundial.
Isso. Mundial,
tem países que tem já o controle, o Brasil ainda não entrou nessa lista aí também, né? O Alexandre me passa aqui por WhatsApp, ele recebeu aqui uma orientação, tentar abrir aqui o que se trata, né? Deixa eu ver, vamos lá, olha só, no Paranazão aqui, ó, o ministro ampliou a janela do plantio da soja, né? Reconhecendo a importância do Paraná como produtor de sementes, estado que faz 2,5 safras a cada 3 anos, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou ontem a abertura aí da grande feira que tem lá, AgroLeite, né? Que é na região dos Campos Gerais. Todos os produtores estavam na expectativa de ouvir a janela para o plantio da soja será ampliada no Paraná, então. Decisão que contempla um pedido feito pelo presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, para que o plantio das lavouras ocorra de 31 de setembro, ou melhor, de setembro agora, que já começa setembro, e que vá até 31 de janeiro. Vai abrir basicamente quase um mês do que essa regra expõe, né? Vamos aguardar Santa Catarina, como é que vai ter alguma alteração também, né?